Olá, seja bem-vindo ao podcast Ser Humano. Eu sou o Vinícius e no bate-papo de hoje traremos o tema Descomplicando o E-Social para a área de Medicina e Segurança. Para trazer mais informações sobre o tema, trouxemos a Thalita Marim, especialista de RH da People by Starsoft e que vai nos apresentar dicas valiosas sobre os envios da área. Oi, Thalita, seja bem-vindo ao nosso episódio.
Oi, Vinícius, obrigada pelo convite. E para falar desse tema, né, que é super importante e que vem aí ganhando um destaque cada vez mais, né, devido ao E-Social.
Bom, no universo do E-Social temos diversas dúvidas. Uma delas é sobre as siglas. O que significa PGR, Thalita?
PGR é uma sigla, né, para denominar o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, esse programa de gerenciamento é um documento, né? E ele se tornou obrigatório a partir de 3 de janeiro de 2022. E ele veio para substituir o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
Então, é importante ficar ligado, pessoal, porque esse envio começou em janeiro deste ano. Bom, vamos para a segunda pergunta, que também tem a ver com uma sigla. O que significa a NR?
NR é uma sigla para Norma Regulamentadora. Então, essas NRs, né, essas normas, elas são um conjunto de orientações, né, e procedimentos que devem ser seguidos para assegurar a saúde e a segurança do trabalhador.
Ainda em PGR, qual que é a base legal do PGR, Thalita?
A base legal, né, do Programa de Gerenciamento de Risco é a NR1. Essa primeira norma, ela chama Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e ela aborda outros temas, tá? Ela não fala só do PGR, mas aí se você quiser, né, pesquisar, o item específico sobre o PGR é o 1.5, que chama Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
Vai estar tudo resumido para o pessoal entender mais sobre esse tema, né?
Isso mesmo, lá tem todas as orientações para as empresas conseguirem elaborar um PGR corretamente.
Falando para o E-Social, qual evento que devemos enviar para a declaração de informações existentes no PGR?
O evento do E-Social, né, que se refere aí às informações abordadas no PGR, é o S2240. Ele chama Condições Ambientais de Trabalho e Agentes de Risco.
E esse envio, ele é obrigatório para todos os portes de empresa ou não?
Sim, o envio ele é obrigatório para todas as empresas, independente do porte. Então, desde a menor até a maior, todas precisam, né, elaborar o PGR e enviar o S2240, respeitando o cronograma de implantação e os grupos do E-Social.
Bom, falando em S2240, então qual é o prazo de envio deste evento?
O prazo é até dia 15 do mês subsequente, né, então ao início da obrigatoriedade do E-Social. Em caso de admissão do colaborador, você vai poder enviar até o dia 15 do mês, né, subsequente à admissão. E se você for enviar alguma alteração, você pode enviar até dia 15 do mês subsequente, só que a ocorrência da alteração.
Importante ficar ligado com as datas, né, Thalita?
Com certeza.
Bom, então vai uma pergunta desafiadora. Caso meus colaboradores não estejam expostos a riscos, eu devo informar ao E-Social mesmo assim?
Ah, muito boa pergunta, hein, Vinícius? Então, olha, caso sua empresa, né, você tenha aí algum colaborador que não está exposto ou até um setor, né, inteiro que não tem exposição a agente de risco nenhum, você tem sim que enviar, tá, o S2240 para o E-Social. Só que o E-Social ele tem uma tabela, né, que é a tabela 24, e nessa tabela tem um item que chama ausência de fator de risco. Então a única diferença é que você vai enviar o 2240 dessas pessoas, só que você vai informar a ausência do fator de risco.
Ah, tá, e vai justificar a não inclusão deste envio para a sua empresa, no caso.
Exatamente.
Seguindo para outro tema aí da medicina e segurança, a gente tem o ASO. O que significa um ASO?
ASO é a sigla, né, para atestado de saúde ocupacional. Então, qual que é a função de um ASO, né? É identificar se o colaborador ele está apto para realizar as atividades dele dentro da empresa.
Ah, tá. E dentro desses atestados, quais são os principais atestados dentro de uma empresa?
Os principais são os admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais.
A pergunta 8 ainda segue em NR. Qual NR se refere ao atestado de saúde ocupacional?
O ASO é contemplado na norma regulamentadora 7. Então, essa NR 7, ela trata sobre o PCMSO. que também é uma sigla utilizada, né, pelo setor de medicina, e ela se refere ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
E dentro do evento do social, qual que devemos enviar para informar os ASOs dos colaboradores?
O evento que contempla, né, essas informações do ASO é o S2220, e ele se chama Monitoramento da Saúde do Trabalhador.
Bom, e falando em prazo, qual que é o prazo para envio do evento S2220?
O evento, ele deve ser enviado até dia 15 do mês subsequente ao da emissão do ASO, tá? Exceto para admissão. Então, no caso de admissão, você pode enviar até o dia 15 do mês subsequente a data da admissão do colaborador, tá? Mas muita, muita atenção, porque essa regra, ela não altera o prazo legal para a realização dos exames. A realização dos exames, ela deve seguir o previsto na legislação.
Então, em termos claros, se não cumprir com o prazo, multa.
Exatamente. Se não cumprir com o prazo, multa.
Nesse universo das siglas, o que significa o CAT?
CAT é a sigla, né, para a gente informar comunicação de acidentes de trabalho, tá? E a CAT nada mais é que um formulário, né, que tem como objetivo você informar aí um acidente que ocorreu na empresa.
E falando em CAT, quais são os tipos de CAT que estão envolvidos dentro de uma empresa?
Temos três tipos, né, que são os principais e os mais comuns. Então, é o referente a um acidente, né, que ocorreu na empresa, ou um acidente de trajeto, né, então, ou seja, no caminho, estava indo para o trabalho ou voltando do trabalho, ou indo almoçar e retornando do almoço, né, ou nós temos também a última, que é doença ocupacional.
E para o social, qual que seria o evento que deveríamos informar e comunicar um acidente de trabalho?
As informações referentes aos acidentes de trabalho, elas são enviadas no evento S2210, que chama Comunicação de Acidente de Trabalho.
E qual seria o prazo para enviar o evento S2210?
A comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser, né, enviada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente. E em casos de óbito, ela deve ser informada imediatamente.
Ainda no envio do S2210, como que nós, ou os profissionais do RH, sabem qual o número desta CAT?
Olha, Vinícius, acredito que essa dúvida, né, essa pergunta é uma dúvida geral, tá? Então, a resposta é a seguinte: no e-social, o número da CAT é o número do recibo do evento. Então, esse número, né, do recibo, você vai utilizar ele para fazer a referência de uma CAT de origem, caso você precise fazer uma reabertura.
Bom, vamos finalizar o nosso bate-papo com uma pergunta voltada à tecnologia. Vai, como uma solução tecnológica pode ajudar a rotina do RH para esses envios do e-social e também aos processos do departamento?
Olha, vai ajudar e muito, tá? Então, utilizando a solução da People by Starsoft, o setor de RH, ele só tem vantagens. Então, por exemplo, né, ele vai conseguir emitir esses documentos que nós abordamos com muita mais facilidade, agilidade. Ele vai conseguir otimizar o processo do envio do e-social e manter o controle das informações, né, que estão sendo enviadas. Então, dessa forma, o processo vai ficar muito mais eficiente.
Fora que, pelo jeito, com toda essa dinâmica do sistema, o profissional ganha mais tempo para pensar em ações estratégicas, não é mesmo?
Com certeza. Com a solução da People by Starsoft, o profissional do RH otimizando esses processos, com certeza ele vai ter tempo de sobra para pensar aí num RH muito mais estratégico.
Show! Vamos agradecer aí a presença da Thali. Thali, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser muito útil para os profissionais de RH e também para os não profissionais para conhecer mais sobre o tema e-social e também de medicina e segurança.
Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite.
E obrigado a todos os ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.